Estamos ao vivo e em cores para todo o Brasil. Seja bem-vindo ao Buzzer Beater. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom. Em cores é importante, né? Não sei se tem alguma... Pode ficar na moda em algum momento, live em preto e branco, né? As pessoas.
Olha, a gente pode começar essa tendência, né, Felipe? Porque a gente tá aqui para inovar sempre, né? Já fizemos a live imitando o Lula, já fizemos o quê? Já prometemos muitas coisas aqui.
Se os nossos respectivos times passarem, né? A gente já prometeu que vai ter um vídeo bem especial aí que a gente vai rodar na live.
É, exatamente. Vai ter um
Mas
vídeo.
Tá difícil.
Os nossos times não estão auxiliando.
Vai ter... Não tá contribuindo, não, irmão.
A promessa é que se chegar a Denver e Clippers na final do Oeste, vai ter vídeo meu e do Felipe dançando single ladies aqui.
É, rapaz, tempos distantes.
Pra quem é da geração Z e não sabe o que é uma música que fez muito sucesso na década passada.
Exato, uma das principais,
grandes canções
desse século. Principais músicas, exato. E inspirada numa das um dos clipes de música também mais bizarros que existem, né? Porque a inspiração da dança foi de uma outra banda de mina lá que tinha umas tiazinha branca dançando de um jeito bem estranho.
Olha, essa eu não sabia, Felipe. Essa você me pegou desprevenido com essa informação. Não imaginava que isso fosse acontecer, cara. Não imaginava.
Qualquer dia a gente compartilha o link. Se acontecer, a gente mostra toda a história de Single Ladies aqui.
Vai ser uma live dedicada a Single Ladies.
A Beyoncé, isso aí.
Bom, ontem a gente teve só um jogo, né, Felipe? Quem jogou ontem, Felipe?
O Phoenix Suns, agora. O outro time eu não vi em quadra, não.
Nossa senhora, velho. É doido, né? Porque você pega todos os jogadores do Phoenix Suns, nenhum fez mais que 20 pontos. Mas a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com mais que 10 pontos.
É, tipo, já tinha... O primeiro jogo já foi, tipo, vários com mais de 20 pontos, vários jogadores em double figures, mais de 2 dígitos de pontuação. Mas, cara, mesmo assim, né? Tipo, o Denver Nuggets abriu bonito, assim, deixou tudo acontecer e não fez nada. Impressionante, cara, impressionante.
Não, ontem foi algo fenomenal, né, Felipe? Fenomenal.
Você fica acordado até quase 2 horas pra assistir um jogo do Oeste, sabe? Só pra ver seu time, eu tô inclusive já pensando que talvez a alternativa seja migrar, começar a simpatizar com um time do Leste.
Uhum.
Que aí, se for decepcionar, se o time tiver mal, tiver ruim, pelo menos já acaba cedo, sabe?
É verdade. Felipe, eu acho que você tá certo. Hoje eu vou passar por isso, porque hoje também tem o meu time, e meu time vai me fazer sofrer, possivelmente a partir das 11 da noite, então vai ser difícil. A gente tá com um movimento num grupo de amigos que eu tenho, que também participa no grupo do Fantasy, que a gente participa junto, de adotar o segundo time. As duas opções que a gente tem agora é o Orlando Magic e o Detroit Pistons. Pra entrar antes do hype começar, né, Felipe?
Sim. Eu vou entrar no hype no time do Pistons mesmo.
Time do
Mais
Pistons.
Legal.
É o time do PT, né? O time dos trabalhadores.
Isso, e tem campeonato, né? Tem título.
É verdade. É verdade, né? Pra ter time sem título, tá foda, né? Tá foda. Mas falando do jogo de ontem, Felipe, que atuação primorosa do senhor Chris Paul. Que primor de jogo, Felipe.
Todo mundo, cara. No geral, tipo, Mikal Bridges também foi excelente, Jay Crowder fez um inferno na cabeça do Aaron Gordon e do Nuggets como um todo, mas assim, o Chris Paul, outro nível, cara, outro nível.
Cara, 17 pontos, 15 assistências e 0 turnovers. Você sabe quem foi o último que fez isso nos playoffs?
Não.
Chris Paul. Sabe quem foi o anterior ao Chris Paul a fazer isso nos playoffs?
Não.
Chris Paul.
É, cara, e assim, ele já tava fazendo o jogo inteiro, assim, ele foi controlado, né, cara? Ele foi só fazendo o papel dele, distribuindo, sendo o floor general que ele é. E aí ele só ele pegou a linha do hype lá, de todos os absurdos que o Suns estava fazendo durante o jogo, né? E absurdos muito bem permitidos pelo Nuggets, porque você vê as jogadas do Chris Paul e como ele conseguiu abrir o jogo pro resto do time pontuar durante a partida inteira. Ele ia cruzando, driblando lá no meio do perímetro, como se nada, cara. Como se nada. E aí ele pegou os últimos minutos lá pra só aumentar mais ainda, tipo, essa performance monstruosa que ele teve.
Como faz falta um Jamal Murray nesse momento, né, Felipe? Algum segundo condutor de bola, pra não afogar o tanto jogo no Jokic, pra dividir um pouco a defesa do Suns. Faz falta, né?
Cara, não, como um todo, né? Porque assim, o Jamal Murray ia corrigir o problema defensivo do time? Não ia.
Ele não é um mau defensor, ele melhorou muito, não, mas mesmo assim não é. Tipo,
mas aí o ano resolve, sabe? Porque o que o Denver tá sofrendo nessa série, que não sofreu contra Portland, porque Portland não é um time maravilhoso defensivamente, muito pelo contrário, é que, tipo, a defesa, num geral, tática, é totalmente aberta, cara. As trocas, tipo, muito mal feitas, você vê... O Chris Paul aproveitou tudo que pôde nas trocas quando tava Michael Porter Jr. em cima dele. E outros jogadores, tipo, você vê o Jay Crowder aproveitando as moscadas do Michael Porter Jr. E não é só o Michael Porter Jr., tipo, é o time como um todo, mano. As trocas todas erradas, sempre tendo um jogador livre. Diversos momentos da partida, um jogador, tipo, acho que teve uma que o Cameron Payne teve tempo de acender um Marlboro lá, tomar um café e esperar o Uber pra arremessar. Ele errou o arremesso, mas mesmo assim, mano, é um absurdo aquilo. Mas o que o Jamal Murray ajudaria mais é você ter esse centro ofensivo, esse centro de pontuação, que não necessariamente através do Jokic, mesmo tipo, o Jokic ficando de fora, não criando jogadas, é o cara que teria essa segunda carga, porque também no ataque, a volta do Jamal Murray não ia controlar os problemas que o Denver tá tendo nessa série, que vai muito além da falta da ausência dele. É o jogador não cortando, é eles, tipo, se conformando com os arremessos de três sem sentido, a ultra dependência do Jokic. Então, tipo, é uma série de coisas que eu acho que o Jamal Murray ia ajudar, deixar tudo mais parelho, mas não ia corrigir, sabe? Porque o problema tá bem mais embaixo. É a falta de Will Barton também, consistente. Michael Malone tomando umas decisões bem bosta de manter o núcleo titular lá, sendo que claramente nesse jogo quem tava funcionando mais era CT, o Jamichael Green, poderia estar jogando mais pelo Aaron Gordon, poderia estar jogando mais por outros caras. Então, tudo errado, cara. Tudo errado.
É difícil, é difícil. E agora a gente pode dizer que a série tá muito mais clareada pro Phoenix Suns. Já dava pra dar uma afirmada boa nisso a partir do terceiro e quarto quarto. A gente vai ter que ver o que o Sr. Michael Malone vai corrigir nesse momento, né, Felipe?
Ele não vai.
Ele não é bom de correção, né, Felipe?
Não, não. Querendo ou não, o Denver na bolha tinha um time completo com todos esses jogadores de perfil que melhor aproveitam o jogo do Jokic, tipo, sem muito impacto de lesão. Hoje, além das lesões, tipo, o time disponível não é o ideal para jogar com o Jokic, cara. Principalmente o time titular, os caras que mais passam tempo em quadra.
Falta peça, né, cara? Falta peça. É uma coisa que o time do Denver vai ter que se movimentar nessa off-season. Achar alguém que emule o jogo do Jamal Murray. Porque
eu não diria nem que... Nem só isso, cara. Não é nem só que emule o jogo do Jamal Murray. Porque a combinação ofensiva que o Jamal Murray tem é difícil de achar em um cara com... Até em menor escala. Mas pra mim o que falta muito é, tipo, além de jogadores, né? Óbvio, tipo, você tem um cara com um perfil mais agressivo, como o Will Barton, o Monte Morris, que normalmente, tipo, também fazia cuts mais assertivamente, tá terrível na série, terrível. Tipo, você precisa de um complemento de jogadores mais rápidos e atléticos pra corresponder à melhor forma de usar o Jokic. E tem hoje não dá, cara.
Não dá mesmo.
Felizmente.
Felipe, manda seu recado, Felipe. Manda seu recado agora.
Ah, meu recado é abaixo Michael Malone. Eu vou chamar de Mike mesmo. Não tá merecendo Michael. Mas, deixando o lado da revolta, tem a parte que a gente faz o apelo aqui, o apelo a todo mundo que acompanha a gente, que vem curtir, que o Buzzer Beater é uma parada que a gente gosta muito de fazer. A gente passa raiva com os nossos times fazendo, mas a gente gosta muito de fazer. É, por compartilhar nossas ideias, por fazer conteúdo, por transmitir qualquer coisa sobre NBA, cara, e basquete no geral. E tudo que a gente consegue com o Buzzer Beater, a gente reconverte de alguma forma pro próprio canal, pros projetos que a gente toca, pra podcast, qualquer outra coisa que a gente se promova a fazer. E esses canais, eles hoje até são meio limitados, né? Então a gente tem a Twitch, as subs na Twitch, a gente tem o Superchat no YouTube, e a gente tem o Pix aqui do Buzzer Beater, o buzzerbeaterbr@gmail.com. Repetindo, a chave é buzzerbeaterbr@gmail.com. E com esses canais, com a grana que a gente angaria para esses canais, a gente consegue continuar tocando o projeto de uma forma mais contínua e assertiva, e continuar trazendo conteúdo para vocês. E quem não pode ajudar dessa forma, chama os amigos, compartilha, falou, vai ver aquela live lá, tem dois bobão lá que falam umas coisas bem bacanas sobre basquete, que entende do assunto, e vem participar com a gente nos comentários, cara. A gente sempre dá os shoutouts aqui pra todo mundo que participa.
Repetindo, Felipe.
O Pix do Buzzer Beater, aqui é a chave, é buzzerbeaterbr@gmail.com.
Show de bola, show de bola. Bom, Felipe, bora falar dos jogos de hoje. Hoje a gente tem Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. O que você acha que vira da partida de hoje, Felipe? Eu não sei, eu não consigo enxergar a reação do Milwaukee Bucks, Felipe. Não consigo. Pra mim, essa série, a vaca já deitou, já foi pro brejo. Vai ser um 4-0 de novo.
Tá com uma carinha de 4-0 que... Tá com a mesma cara de 4-0 que essa série do Denver, sabe?
Exatamente.
Porque tem uma distância muito clara entre os times, entre, tipo, ajustes muito difíceis de se fazer, sabe?
Sim. É, cara, primeiro, o Milwaukee Bucks precisa muito mais atacar a cesta, porque o garrafão do Denver é nojento. E...
O garrafão
do Denver não é nojento. Se tem uma coisa que não é nojento do Denver, é o garrafão.
É, tem um que não é nojento.
No Nets.
Sim.
Mas... tem que atacar muito mais. Usa o Giannis certo, cara. Pra que inventar? Faz o Giannis infiltrar, enterrar. Faz o Giannis jogar no poste baixo. Usa o Giannis certo, cara.
É, não, esse é o jogo que talvez a melhor... Essa série, né, o confronto, que talvez era a melhor coisa a se fazer era usar a tática antiga de Milwaukee Bucks. Bota a bola no Giannis, mano. Faz ele infiltrar lá igual um demente, tipo... atropelando todo mundo e libera os chutadores pra se movimentar, ficar fora no spot-up e usa ele como imã, mas não sei nem se isso resolve muito, cara.
Cara,
os caras que resolvem no outro time são muito monstros, mano.
É, eu acho que isso faria o jogo ficar mais próximo, cara, só isso.
Sim.
Usa o Giannis 46 minutos. Sério, usa sua rotação titular o maior tempo possível, cara. É isso que eu falo pro senhor Mike Budenholzer, porque ele não merece ser chamado de Michael também, não. É Mike. E, cara, mas mesmo assim, é isso que você falou, mesmo se eles fizerem tudo isso, que seria o correto pra fazer nessa série, talvez não funcione, Felipe. Talvez não funcione.
Por enquanto, o único que merece ser chamado de Michael é Michael Scott, né?
Que eu tô pensando outro Michael, porque tá tudo mal os Michaels, né? Acho que é mal de Michael.
É todo mundo Mike, realmente estão micando pra caramba, hein?
Bom, Felipe, eu acho que seria isso falando desse jogo. Mais tarde, a gente tem outro jogo, que é a tormenta de todo mundo que dos 30, dos 30 torcedores do Clippers ao redor do mundo.
É, não é bem 30, né? Até porque eu diria que uma boa parte do nosso público que aparece nas lives e consome conteúdo por conta da sua influência no...
Eu sou um influencer.
Você é um influencer do Clippers, cara. Você é um dos maiores torcedores do Clippers do Brasil.
Eu sou um dos 10 maiores.
Exato. Já é um marco, já é importante, pô.
Cara, vai ser difícil. Mike Conley. Esse até merece chamar de Michael nesse playoffs. Mesmo tá lesionado, ele merece. Michael Conley. Vou chamar de Michael Conley agora. Não vai jogar.
Junior.
Ele não vai jogar. E. Mas ainda cai na mesma do último, cara. Os erros do segundo quarto, do segundo tempo. Tudo bem que Ty Lue já deu alguns indícios de que pelo menos ele se mexe. Não faz as mexidas corretas algumas vezes? Não. Mas ele tenta se mexer. Eu acho que o Clippers precisa... O Clippers foi muito melhor quando teve bigs em quadra, porque perdeu, ganhou muito mais rebote, atacou mais embaixo, trouxe o jogo mais pro garrafão. Eu acho que isso vai ser uma das... Eu tô começando a achar que tem que sempre ter ou Zubat ou Cousins em algum momento da quadra, do jogo. Tem que sempre
concordo.
Até e tentar pelo... ao máximo fazer com que o Rudy Gobert sofra de faltas. Faça faltas.
Sim, sim. E até pelos rebotes defensivos, né, cara?
Pois
tipo,
é.
Você joga com um time muito baixo, com um cara como o Gobert no garrafão, dá muita segunda chance pra ele, sabe? Pro time adversário. Então você precisa ter esse counter de big.
Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a grande solução. A gente tem que esperar também pra um jogo melhor do Kawhi Leonard, jogo melhor do Paul George, principalmente. O jogo do Paul George... Ele tá com tanto volume por conta do Clippers, que até nos jogos ruins ele faz números bons. Fez 20-10 no último jogo. Mas eu acho que precisa, nesse momento, que o Paul George bata mais pra dentro. Ele não tá os playoffs inteiros sendo bom nos pull-up shoes, nos pull-up deles. Seja de 3, seja de 2, mas ele infiltrando ele funciona melhor, ele consegue muitas faltas. Eu acho que esse é o caminho pro Paul George.
Concordo contigo. Acho que a gente comentou, né, que o Clippers, principalmente na série contra um time tão embaçado quanto o Jazz, para ter chance de vencer, para ter chance de, tipo, ou pelo menos a série ficar mais competitiva, precisa de pelo menos o jogo monstro de um desses caras, né, do Paul George e do Kawhi Leonard. E eles têm as ferramentas para fazer esse jogo mais interno, né? Kawhi, tipo, ele é um cara que pode também bater de frente lá e até, como você tá falando, forçar algumas faltas no Gobert.
Exato, exatamente.
Se tem alguém que vai conseguir forçar essas faltas no Gobert, são eles dois, mano. A arbitragem não vai ficar dando falta pra Marcus Morris, infiltrando pra outros jogadores. Tipo, tem que pesar o fator estrela também que chama falta.
Com certeza, com certeza. Eu acho que esse tá sendo o caminho, Felipe. Esse tá sendo o caminho e... É basicamente isso, Felipe. Não tem muita coisa mais pra falar desse jogo. Hoje a gente tá com 19 minutos, Felipe. Hoje a gente foi ligeiro. Tem pouco jogo, né?
É que eu tentei manter a minha insatisfação um pouco controlada. Tem mais coisas.
A sua compostura.
Sim, sim. Tem mais críticas que eu faria. Tipo, o Denver passou a atacar a área pintada lá, nas infiltrações. Tipo, no terceiro quarto, tipo, teve uma sequência maior desse tipo de jogada. Quando o jogo já tava 20 pontos de diferença. Então, mas o resto das coisas eu vou deixar. A gente aproveita que conseguiu ficar num tempo bom da live aí, da nossa proposta de 2 quartos.
Dá pra gente comentar que ontem o Rudy Gobert também foi eleito o Defensive Player of the Year. E que algum infeliz... votou no KCP pra terceira escolha.
Laker Nation?
Talvez, né? O único sentido que faz isso pra mim. KCP não é o terceiro melhor defensor, talvez nem do Lakers. Então não faz sentido pra mim. Mas é isso, galera. A gente se encerra por aqui. Hoje foi mais curto. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Falou. Manda pix pro buzzer. Ah, tem uma mensagem, esqueci de falar. Mas a gente tá com uma parceria com o UOL. O UOL tá disponibilizando 7 dias gratuitos de NBA... para todo mundo que quiser aproveitar agora nesse período de playoffs, para poder assistir os jogos com segurança, assistir os jogos tranquilo, escolher qualquer jogo, várias transmissões, de vários dispositivos. E quem quiser aproveitar isso, é só clicar no link, digitar esse link que está aqui na tela, que é o bit.ly/buzzer-bitter-wall, ou clicar no link que a gente colocou na descrição, no chat, essas coisas, para aproveitar. Vai lá e aproveita que é uma oportunidade única. É isso, galera. Valeu pela audiência. Tamo junto. Falou.